Parasha de esta semana es Parashat Inechas. Parashat inicia falando sobre o prêmio que o Pinchas recebeu pelo ato heróico dele no fim da Parashat passada, que ele recebeu o pacto de paz de Hashem e também que ele vai virar Kohen. Afinal de contas, por mais que ele era filho de alguém que era Kohen, Elazar era Kohen, ele já tinha nascido quando seu pai foi ungido. E só a partir de então que vai virar um Kohanim. E o Pinchas não, ele já tinha nascido. Quando agora ele agiu em prol de Hashem, Hashem deu para ele também a Kehuná, ele também passou a ser Kohen. Pois a Torá fala sobre a contagem do povo de Israel e as famílias do povo. Depois a Torá fala sobre a divisão que deve ser feita de Israel, como que se deve dividir a terra de Israel por sorteio para todas as pessoas quando entrarem em Israel. Depois a Torá fala sobre o pedido do Moshe por um sucessor. Quem vai ser o sucessor? E a Torá conta sobre cinco filhas de Tzlofhad ben Hefer que dizem que elas, o pai delas morreu. Elas não têm nenhum irmão homem para ser herdeiro. E elas querem saber como é que fica. Elas querem também receber uma parte na terra de Israel. E assim, o Moshe pergunta para Hashem e a resposta é que se não tem irmãos, então as filhas que vão herdar o terreno do pai. No fim da Parashá, a Torá fala sobre as oferendas, os korbanot, que eram feitos todos os dias, tanto diariamente, os korbanot, e também os korbanot que eram feitos nas festividades, tanto Shabbat, Rosh Chodesh, e depois cada um dos Hagim. A Torá fala nessa Parashá sobre o método de divisão da terra de Israel. Como que era feito essa, como que era feita essa divisão? Então, a Torá diz que tinham aqui três métodos juntos. Em primeiro lugar, se colocava numa urna os papeizinhos, entre aspas, não sei se eram papéis, os bilhetinhos com os nomes dos Shvatim, das tribos. Depois, se colocava os territórios. Dividiram Israel em 12 partes. Tem 12 partes definidas. Isso vai ser feito só depois que entrar em Israel. Então, Elazar HaKohen, o Aharon já faleceu. O Elazar, que é o Kohen Gadol, vai estar com o seu Roshen, o peitoral vestido, com todas as roupas, lógico. E havia aquele sistema de Urim Vetumim, que era um nome sagrado, especial, onde o Kohen Gadol podia fazer uma pergunta para Hashem, algo que é necessário para o povo, e recebia-se a resposta com as letras que tinham no Roshen brilhando. Então, a primeira coisa é que o Roshen informava para eles, Hashem fazia brilhar no Roshen, o nome da tribo e qual é o território que vai ser dela. Aí, tiravam de dentro da urna dois bilhetes e nisso o Elazar já anunciava e falava que você vai tirar agora tal nome, tal tribo e tal território. Tiravam e, como está escrito na Parashá, Alpi Hagoral, pela boca do sorteio. Desde quando o sorteio tem boca, o Midrash diz que o próprio bilhete falava. Dizia a tribo, por exemplo, a tribo de Yehudá, está recebendo tal e tal território. Então, dessa forma, é muito interessante que fica bem claro, bem atestado, que essa é a vontade de Hashem. Ninguém pode reclamar, ah, eu queria aquele lugar, é melhor para mim lá. Está bem claro e bem evidente que Hashem quer desta forma. Interessante que esse ano que me veio isso, eu acabei procurando e encontrei escrito a respeito. Eu sempre me perguntei, quando o povo de Israel entrou em Israel, eles entraram, durante 7 anos foram as lutas, as batalhas de conquista de Israel com Yehoshua, e depois, durante 7 anos, eles dividiram as terras. E sempre me perguntava, 7 anos? Precisa de 7 anos para conseguir dividir a terra para todo mundo? Então, de certa forma, acho que responde. Vários comentaristas aqui na Torá dizem que esse sorteio não era só para os territórios dos Shvatim, das tribos, mas também a divisão interna de cada Shevet era feita também com sorteio. Mas tem aqui, então, um detalhe importante. A terra não foi dividida exatamente igual em metros quadrados, que seja quilômetros quadrados, hectares, como for, em amot quadradas. Não foi dividido em espaço. Por quê? Porque existem lugares cuja terra é mais fértil. Existem lugares que bem menos. Então não dá para você dar um território, dividir o território por metragem, por tamanho. Precisa se levar em consideração a qualidade do solo. E por isso, por exemplo, só como um exemplo, a tribo de Yehudá recebeu um território enorme. De fato, a tribo de Yehudá era uma das maiores tribos, ou a maior tribo. Maior tribo. A tribo de Yehudá era a maior tribo que tinha. Então ela precisava, de fato, de um terreno muito grande. Mas, por exemplo, Shevet Zevulun, a tribo de Zevulun, não era uma tribo pequena, era uma tribo médio para grande. Ela tinha, acho que, não lembro agora de cabeça, umas 10 mil pessoas a menos do que na tribo de Yehudá. Mas ainda assim é uma tribo grande. O território de Zevulun era pequeno. Não era tão grande. Por quê? Porque Yehudá recebeu abaixo de Jerusalém. Jerusalém era o limite com Binyamin. E dali para baixo, um belo de um pedaço do Midbar Yehudá, deserto de Yehudá, e do deserto do Negev, era de Yehudá. Então é um terreno que é mais seco, muito seco, tem muito deserto. Não dá para comparar com Zevulun, que é no vale de Israel, que fica no Galil, no norte de Israel, que é um lugar maravilhoso para se plantar. Então, por isso Zevulun podia ficar se contentar com um lugar menor, e Yehudá estava em um lugar maior. Então se levou em consideração aqui, nessa divisão, a qualidade do solo. Na hora de dividir agora cada território de cada Shevet para as pessoas do Shevet, para as pessoas de cada tribo, também precisa se dividir, não é terrenos iguais, não é loteamento igual. Precisa se levar em consideração, tem lugares que o terreno é melhor, lugares que pior. Então, precisa se fazer um loteamento que leve em consideração a qualidade do solo. Isso já, por si só, já é trabalhoso. E ainda depois tem que fazer sorteio. Escrever os limites de cada terreno, ou o número do lote, e começar a sortear por pessoa que tem que herdar aquilo. Só que isso ainda é um pouco mais complicado, porque como está na nossa paraxá, normalmente os vivos herdam os falecidos. Então, se o pai recebeu um terreno, esse terreno vai ser dividido entre os filhos. Só que aqui A Torá fala que a divisão era um pouco diferente. Os mortos herdavam os vivos, e aí os vivos agora passam a herdar esses mortos. Eu explico. Vamos supor o seguinte exemplo. Reuven e Shimon saíram de Mitzrayim. Vamos dando um exemplo, um nome, tá? Reuven e Shimon saíram de Mitzrayim. Então, eles saíram de Mitzrayim. Só que, no meio do caminho, eles faleceram. Porque eles participaram do pecado dos Meraglim. Eles acabaram falecendo no deserto. Quem vai entrar em Israel são os filhos deles. Reuven tem só um filho, Reuven Júnior. O Shimon tem 3 filhos. Se eles agora forem entrar em Israel, eles iriam receber cada um terreno. Então temos aqui 4 terrenos, 4 lotes. 1 para o Reuven Júnior e 3 para os Shimoninhos Júnior. Diz a Torá, então você vai ter agora 4 lotes. Agora você pega esses lotes e joga lá para trás. Os mortos vão herdar os vivos. Quer dizer, vão voltar para o avô deles, Yaakov, o pai de Reuven e Shimon. Ele recebeu 4 terrenos, 4 lotes. Bom, ele não está mais vivo, então os filhos herdam ele. Reuven e Shimon, que saíram de Mitzrayim, herdam ele. Herdam, dividindo por igual. 2 lotes para o Reuven, 2 lotes para o Shimon. Eles não vão entrar em Israel, já faleceram no deserto. Então o Reuven Júnior vai receber os 2 lotes do seu pai. E os Shimons Júniors vão dividir os 2 lotes que eram do pai. Então você está vendo que no final das contas do quanto cada um recebeu é bem diferente. Reuven não recebeu 1 lote, recebeu 2 lotes. Shimoninhos não receberam cada um lote, mas sim receberam 2/3 de lote, que eles tiveram que dividir 2 entre eles. Então, esse é o funcionamento da divisão aqui. Então, para organizar tudo isso, fazer todos os cálculos. Primeiro você precisa lotear todo o território. Depois você precisa ver quantos filhos tem que estão entrando em Israel e quem são os pais, e fazer toda a verificação, voltar tudo para trás e redividir. E aí precisa fazer um sorteio, segundo o Ramban, se não me engano, e mais alguns aqui, precisa fazer um sorteio para definir quem vai receber cada um desses terrenos. Aí dá para entender 7 anos? É, bastante trabalho mesmo para fazer essa divisão. O Bnei Yisrahar nota que nessas parshiot que nós lemos justamente nestas semanas, falam Parashat Pinchas, Parashat Matot e Parashat Masei. Nas 3 parashiot fala sobre divisão da terra de Israel. Nessa parashá nós temos aí o assunto que estamos falando. Em Matot também fala sobre divisão. Em Masei fala até sobre o próprio terreno, o território de Israel, quais são os limites. E ele diz que o motivo para essa leitura da Torá, justo nesta época, justo nas 3 semanas onde nós estamos enlutados pela destruição de Israel, pela destruição do Beit HaMikdash, é justamente para dar uma força para o nosso povo sobre a divisão da terra que logo em breve vai voltar a existir e todos nós vamos ter cada um a sua parte na terra de Israel e todos nós vamos poder morar na terra de Israel tendo o Beit HaMikdash. Que seja muito em breve. Muito interessante sobre isso que nós comentamos dos sorteios. Sorteio é algo que aparece na Torá em alguns momentos. Aqui é um momento onde nós vemos a divisão da terra por sorteio. E existe mais um lugar muito famoso que é no dia de Yom Kippur. No dia de Yom Kippur, o Kohen faz também um sorteio dos 2 bodes. Qual vai para Lashem e qual vai lá Azazel. Qual vai ser feita o Korban Hatat dentro do templo e qual vai ser jogado do penhasco. É um sorteio. Os Kohanim faziam no Beit HaMikdash todos os dias algo que era chamado de Pais. Era um sorteio também. Para ver quem vai fazer cada atividade do dia. Havia um sorteio especial para quem vai fazer Ketoret, o incenso.
E todo mundo queria fazer incenso. Mas tem duas vezes por dia. E tem um monte de Kohanim. Centenas, milhares de Kohanim. Todos querem fazer. Então tinha que se fazer um sorteio, e esse era um sorteio que quem participou não participa de novo. Porque todo mundo quer pelo menos uma vez na vida fazer Ketoret. Então muitas coisas na Torá, nós vemos que se usa o conceito de sorteio. Mas é curioso que o Sifri, o Midrash, nos diz de onde nós sabemos que não se pode perguntar coisas por sorteio, conforme está escrito no versículo, Tamim tiyei Hashem Elokecha, você deve ser íntegro com Hashem, Vegoral vechose bakochavim chadamiltahi, diz o Midrash, sorteio e um vidente das estrelas, um astrólogo, é a mesma coisa. E assim está no Shulchan Aruch, que é proibido fazer sorteio. Como que se explica isso? Não pode fazer sorteio ou pode fazer sorteio? Tem tantas coisas que sim se faz sorteio. Explica nossos mestres, o Sdei Hemed explica que a diferença é qual o propósito do sorteio. Como você está fazendo o sorteio? Quando se faz um sorteio para adivinhação do futuro, isso é proibido. E é isso que está escrito no Midrash, proibido fazer. Igual José Bacorrabim, igual um vidente nas estrelas, não pode usar o sorteio como método de adivinhação do futuro. Mas, quando eu quero definir alguma coisa, eu quero decidir alguma coisa, não tem nenhum problema de utilizar o sorteio, como nós vemos, tanto no caso aqui da divisão da Terra de Israel, como Yom Kippur, como em todo o serviço do Beit HaMikdash. Eu quero definir agora quem tem que fazer, quem tem que receber, o que faz. Nesse caso, não tem nenhum problema de se utilizar o método do sorteio. Não só que não tem problema de utilizar o método do sorteio, como ainda o sorteio é uma forma de definir e de saber a vontade de Hashem naquele momento para aquele caso. Quando uma pessoa sorteia algo, Chavot Yair, Chavot Yair traz que nós vemos da Torá e nos Nevim e nos Ktuvim, nos profetas, nos escritos, que se confia num Goral quando ele é feito sem o pensamento, quer dizer, sem envolvimento da pessoa, sem espertezas, certo? Senão já não é... Não, tem que ser uma coisa que é totalmente natural. E mesmo entre os povos do mundo se aceitava esse conceito, como nós vemos no Tanakh. E ele diz assim, Mipnei shekarov adavar shemagoral kahogem, é próximo de se dizer. E se o sorteio é feito da forma correta, Yedabek bo hashgacha elyona, vai ter uma supervisão suprema de Hashem. E aí a pessoa faz o sorteio e dá certo. Como, por exemplo, inclusive, o Talmud nos fala sobre o sorteio no Beit HaMikdash dos dois bodes em Yom Kippur. Na época que o povo se comportava bonitinho, sempre saía na mão direita o Lashem e na esquerda o Lazazel. Mas quando o povo não estava comportado, aí saía invertido. A direita é mais importante. Yemin Hashem Romema. Então, existe um conceito da direita, por isso, acontecia que o sorteio dava sempre do mesmo jeito. Mas isso era divina providência, para mostrar que o povo está comportado. E esse conceito de sorteio é trazido na Halakha para ser usado em diversos momentos. Por exemplo, o Magen Avraham traz sobre o Kaddish. Antigamente, em todos os lugares, hoje em dia são poucos lugares que mantiveram dessa forma. Na maioria dos lugares, hoje em dia, todo mundo que está enlutado fala Kaddish junto. Mas antigamente, uma única pessoa falava Kaddish. Então, quando tinham vários enlutados na sinagoga, tem vários Kaddishim na Tfilah, cada um, cada Kaddish, um falava. Mas se tem mais gente
enlutada naquele lugar, naquela sinagoga, do que Kadishim. O que, que se faz? Magen Avraham fala para fazer sorteio. Fazer um sorteio, quem vai falar Kadish naquele dia, naquela reza. Ah, nos costumes da comunidade de Worms, é trazido que, antigamente não tinha muitos etrogim. Traziam etrogim para vender na comunidade, mas não tinha etrog para todo mundo. Então todo mundo vai usar, vai emprestar, tudo bem, mas quem vai ser o dono, quem vai poder comprar? Eles faziam sorteio para saber quem vai comprar o etrog esse ano. Os etrog tinham alguns. Quem vai comprar? Era feito um sorteio. Tem até livros que trazem sobre o maftir também. Se tem duas pessoas que têm yortzeit, ou duas pessoas que têm bar mitzvah e tal, os dois querem maftir, como é que faz para quem vai dar? Existem algumas regras, mas quando a coisa está empatada, se faz um sorteio. Então, existe muito esse conceito de se fazer o sorteio, como nós falamos antes, quando o sorteio é feito da forma correta, de uma forma pura e idônea, e não para adivinhar o futuro, mas para definir algo, não tem nenhum problema de usar esse método que é o goral, o sorteio. Só para terminar, o Chavat Daat traz sobre Megilat Esther, que Megilat Esther, o sorteio que o Haman fez é chamado de Pur. Então ele diz que o Pur é para usar para uma coisa ruim. Pur é de lehit porer, de esfarelar, de destruir. Isso é quando é alguém que está querendo destruir algo. Mas goral é como nós chamamos o sorteio, que é um sorteio para fazer uma coisa boa. E aí esse sim é um que é permitido pela Torá quando é usado da forma correta.